Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a audição da candidata e dos candidatos representantes da Assembleia da República no Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Senhora doutora Isabel Oneto, senhor doutor Luciano Calheiro Gomes e o senhor doutor António Gameiro. A quem começo por cumprimentar, naturalmente, agradecendo a disponibilidade para, num tão curto espaço de tempo, poderem estar presentes na realização desta audição. Eu darei a palavra sucessivamente à senhora e aos senhores candidatos e depois aos grupos parlamentares presentes para, querendo, colocar alguma questão, algum pedido de esclarecimento, e depois terminaremos com a devolução da palavra também aos candidatos para poderem prestar os esclarecimentos que tenham sido solicitados. Começo então pela senhora doutora e deputada Isabel Oneto, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também agradecer esta audição e saber que também é bom, nem que seja nesta qualidade, vir aqui à primeira comissão onde participei durante alguns anos. Esta candidatura para mim é um privilégio, Sr. Presidente, na medida em que, tendo já sido membro do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, logo no primeiro Conselho, quando ainda estava na fase inicial da construção da plataforma que viria a dar origem à troca de informações, permitiu também entender a dificuldade que havia relativamente à interoperacionalidade dos meios das forças e serviços de segurança, nomeadamente dos órgãos de polícia criminal, e também ver o quanto é importante este tipo de instrumentos para as nossas forças e serviços de segurança. Há aqui uma vertente importante, aliás, há várias vertentes importantes nesta área do Conselho de Fiscalização, nomeadamente não só ver do funcionamento da plataforma em termos de troca de informação e inserção de dados, mas também naquilo que comporta na dimensão de garantia dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, no sentido de saber se efetivamente não há uma utilização indevida relativamente, ou seja, uma utilização da plataforma indevida e que vá além daquilo que é efetivamente a sua finalidade. E, portanto, há duas dimensões que eu considero de extrema importância. A primeira, a real e efetiva troca de informações e inserção de dados na plataforma que permita a partilha de informação que hoje é fundamental, como sabemos, na área da investigação criminal, em termos daquilo que é a nossa segurança interna e, portanto, fundamental existir essa interoperabilidade. Por isso é que a plataforma foi criada, precisamente para que não haja informação estanque em cada força e serviço de segurança. A outra dimensão é saber que a plataforma é utilizada devidamente, ou seja, que a informação que foi recolhida junto dos vários órgãos que integram a plataforma, que de facto se destina a um processo de investigação e não vai além daquilo que era necessário ou que não foi utilizada por quem não tinha perfil de utilização para a utilizar. Eu creio que estas são duas áreas fundamentais daquilo que é a atividade do Conselho, naturalmente acompanhando também a ação e o trabalho da Senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, que é fundamental, obviamente, neste processo. E, portanto, Senhor Presidente, é uma honra para mim esta candidatura e, se for esse o sentido da Assembleia da República, terei o privilégio de poder integrar este novo Conselho de Fiscalização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Dou agora a palavra ao Sr. Luciano Calheiros Gomes.
Muito boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, cumprimentar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados presentes e também a Doutora Isabel Neto, pessoa que eu já conhecia há uns tempos esta parte, aliás, há muito tempo, que acabou de fazer uma exposição em que praticamente disse tudo, E, como é uma pessoa muito conhecida, a mim cumpre-me também falar um pouco sobre a minha pessoa, na medida em que eu não sou deputado e, portanto, nesta casa não tenho aqui uma presença muito, muito marcante, digamos assim. Num brevíssimo apontamento, eu gostaria também de dizer que, naquela que é a principal função enquanto órgão fiscalizador, criado pela Lei 73 de 2009 e que assenta fundamentalmente, como disse a doutora Isabela Neto há pouco, no controlo e acompanhamento do funcionamento do Sistema Integrado de Informação Criminal, eu gostaria também de relevar e dizer, em primeiro lugar, que apreciar o trabalho que foi desenvolvido pelas anteriores equipas que lideraram este Conselho Fiscalizador e que já fizeram aqui um trabalho, digamos, notório, um trabalho progressivo desde 2009, portanto, desde a criação e da implementação da lei. Aliás, este facto pode ser, o que eu acabei de dizer, pode ser observado também através do site, que tive a oportunidade de consultar e, portanto, de ler toda a matéria que lá estava. E, portanto, é um trabalho que eu gostaria de relevar, em relação ao site, dizer também que é uma ferramenta importantíssima. Bom, dito isto, dizer-vos que a minha formação, portanto, quer enquanto professor, quer enquanto jurista e, sobretudo, o meu percurso de vida, eu muito tenho passado por temas ligados à educação, ao desenvolvimento pessoal e social, bem como aos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, eu nesta matéria digo-vos que estou com muita vontade, estou relativamente à vontade também, mas com cerca de 20 anos de docência, também no exercício da advocacia e passando pela atividade política, eu julgo que tenho de ter adquirido aqui alguma experiência e tenho particular sensibilidade para questões desta natureza. Portanto, não quero dizer que esteja perfeitamente à vontade, isto requer uma aprendizagem, não tenho de facto esta experiência em particular, mas sinto-me com vontade e, portanto, com toda a humildade que me caracteriza, penso estar à altura do desafio de poder servir a causa pública, em primeira instância, sempre e sempre com a predisposição de colaborar e aprender a fazer melhor. Esse é o meu ponto de partida e gostaria de significar, deixar aqui bem expresso. Dizer ainda que é um prazer, e já expressei isso à doutora Isabela Neto, a partir do momento em que eu soube quem eram os outros dois membros propostos, tanto ela como o doutor António Gameiro são pessoas que têm uma experiência muito, muito, muito interessante, o doutor António Gameiro em particular nesta área também, e portanto é para mim, também é um prazer fazer parte de uma equipa onde, sendo ela constituída por pessoas que têm um currículo e têm uma experiência notável nestas matérias, e portanto, não, nesta primeira intervenção não tenho muito mais a dizer e fico naturalmente à vossa disposição para questões que me queiram colocar. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. E relativamente ao doutor António Gameiro, que ainda não está, se ele entretanto chegar, dar-lhe-ei naturalmente a palavra, mas lembrar aos seus deputados, o currículo está distribuído, o doutor António Gameiro, de resto, já por duas vezes foi eleito para estas funções no Conselho de Fiscalização, em 2010 e em 2014, e, portanto, o conhecimento que tem relativamente ao funcionamento deste órgão é do conhecimento público. De qualquer maneira, se entretanto eu não tinha indicação de que ele não poderia estar presente, se entretanto ele chegar, a dar-lhe a palavra. Vou então dar a palavra às senhoras e aos senhores deputados que o solicitarem, começando naturalmente pela senhora deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial à doutora Isabela Neto e à doutora Luciano Gomes, que aqui estão presentes também pela exposição que nos trouxeram. Fundamentalmente, em representação do grupo parlamentar, o que eu queria era agradecer a disponibilidade e o empenho que assumem na representação do Parlamento neste importante órgão. Como é evidente, eu não vou tecer grandes considerações sobre o perfil individual, aliás, creio que o currículo que apresentam é bastante clarificador e tranquilizante relativamente à representação no órgão para o qual se candidatam. Eu diria até que a presença de dois candidatos que já integraram e que já fizeram parte deste órgão, bem como a frescura, se me permite a expressão, que traz o Dr. Luciano, são garantias absolutas de que darão valor acrescentado para aquilo que se espera que seja a representação parlamentar no órgão. E, portanto, muito sinteticamente, nós não temos dúvidas nenhumas que a Assembleia estará muito bem representada com a composição que aqui nos apresentam e queremos desejar, naturalmente, os maiores sucessos. Colocaria só duas questões muito objetivas para para os senhores candidatos. A primeira tem que ver com daquilo que são os dados conhecidos e da vossa, também da vossa percepção, se têm informação de que os órgãos de polícia criminal têm de facto enviado denúncias e informações, se isso é uma prática recorrente e se corresponde à expectativa também que vocês têm relativamente a essa dinâmica. E a segunda pergunta é se entendem que a plataforma, tal como está atualmente desenhada, se cumpre a sua função na plenitude ou se entendem que podem ser introduzidas melhorias nesse aspecto. E pronto, concluo só desejando a maior das sortes e naturalmente o vosso sucesso será também o sucesso da representação parlamentar e portanto muitas felicidades para os três.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os senhores candidatos a este importante órgão, o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, e desde já não só agradecer e saudar a sua presença nesta primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, como ainda desejar o maior sucesso para esta candidatura. Os tempos que vivemos são particularmente desafiantes para a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias, ainda mais no âmbito da informação criminal. Portanto, a apresentação que cada um efetuou foi muito relevante e tivemos também já a oportunidade de analisar com mais detalhe os currículos e, sem exceção, os candidatos reúnem as condições necessárias para desenvolverem um bom trabalho, eficaz e com todas as garantias que a função exige. E por isso queria desde já agradecer a disponibilidade que revelam para representar o Parlamento neste órgão. Mas estas audições não devem ser um mero pró-forma e é fundamental conhecermos e compreendermos a forma como pretendem desempenhar estas funções. E nesse sentido tenho, em primeiro lugar, duas questões em geral para os senhores candidatos, que são as seguintes. A primeira questão, como é que veem ou analisam até o momento o trabalho desenvolvido no Conselho de Fiscalização? Ou seja, que avaliação fazem desde a sua criação com a Lei 73 de 2009 e até à presente data? A segunda questão vem nesse sentido, que desafios é que identificam face ao papel que podem vir a desempenhar? E depois tenho mais duas questões mais específicas que eventualmente se dirigem mais à senhora candidata reconduzida, que é, em primeiro lugar, queria questionar quais têm sido as principais dificuldades e ou constrangimentos detectados pelo Conselho de Fiscalização em relação à operacionalidade da plataforma para o intercâmbio de informação criminal. E em segundo lugar, tendo em conta que foi recentemente aprovado pela Assembleia da República a Lei 59 de 2019, de 8 de agosto, que aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de informações penais ou de execução de sanções penais, que veio transpor a Diretiva Europeia 2016-680 do Parlamento Europeu de 27 de abril de 2016, queria solicitar que dessem nota do impacto que esta lei teve ou que está a ter sobre as bases de dados e os sistemas integrantes do Sistema Integrado de Informação Criminal e acessíveis através da plataforma para o intercâmbio de informação criminal. E para finalizar, apenas expressar o desejo para que o desempenho destas funções seja sempre pela defesa de uma democracia na qual os direitos, liberdades e garantias têm um papel fundamental e faço votos para que desempenhem um bom mandato. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto ao Sr. Deputado Telmo Correia se deseja usar a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, só de uma forma muito breve, porque a verdade é que eu concordo com o que a Sra. Deputada acabou de dizer, mas estas audições normalmente ou são um pro forma ou há razões que as tornam no acontecimento. E as razões podem vir ou pela inadequação dos currículos, ou pela inadequação dos candidatos, ou por alguma coisa que os próprios candidatos às vezes nos transmitem e que choca com aquilo que é a sua missão e a sua função. Não é manifestamente o caso e, portanto, não sendo o caso, eu não me alongarei muito para além do pro forma, obviamente, de cumprimentar ambos os candidatos e os candidatos presentes em particular. Em relação à doutora Isabel Oneto, enfim, conhecemos a sua ligação a esta área, a estas matérias, discordámos quando tivemos que discordar, concordámos outras tantas vezes, mas fizemos-lo sempre de uma forma correta e respeitando, obviamente, o seu trabalho que nas várias funções que desempenhou ligadas a esta matéria é um trabalho empenhado e de mérito e, portanto, não o ponho em causa e estou seguro que será também agora neste Conselho de Fiscalização. Em relação ao Dr. Luciano Calheiro, não posso dizer exatamente o mesmo, até porque, como disse, neste tipo de matéria de funções é, para si, em alguma medida, também uma novidade, mas obviamente que também tem as condições e que regularmente as circunstâncias que permitirão também fazer um bom trabalho. A única questão, além daquelas que já foram levantadas por outros deputados desta Comissão, será talvez a leitura que fazem da capacidade deste Conselho, das circunstâncias, dos meios, ou seja, o Conselho está ou não em condições, consideram ou não, como futuros membros deste Conselho, terem tudo aquilo que é necessário para conseguirem desempenhar cabalmente a vossa tarefa ou não, e portanto, e com isto termino. Muito obrigado a ambos e muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Doutora, Deputada e candidata Isabela Onetti.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. E relativamente, tentando seguir a ordem, vamos lá ver, eu não estive no Conselho anterior, eu estive no primeiro Conselho, não participei no segundo. Sei que houve uma grande evolução do primeiro para o segundo, porque o primeiro Conselho foi o Conselho que ajudou a construir a base, ou seja, a base ainda não está, a plataforma ainda não estava criada, portanto foi um momento de partilha da própria construção, em que nós víamos a forma como a própria plataforma deveria, enfim, ser feita e também os próprios nós de ligação para podermos fazer as auditorias, para podermos fazer a fiscalização, para podermos analisar a forma como era, como o sistema estava, no fundo, a ser ainda construído. E, portanto, só por volta de 2012, creio eu, 2013, é que a plataforma começou a fazer testes. E, portanto, não havia ainda, digamos, uma troca de informações, era tudo muito experimental ainda, não havia informação que era colocada apenas para teste e, portanto, não havia uma verdadeira interoperabilidade da informação. A partir de 2014, e isso é nítido nos relatórios do próprio Conselho, começa a haver, de facto, uma maior interação e o número de informação. Nós estamos a falar de milhões de dados que as forças têm, cada uma nos seus centros de informação, e começou a haver, de facto, uma maior adesão e uma maior participação e tem sido crescente ao longo dos anos e isso está refletido nos próprios relatórios produzidos pelo atual Conselho de Fiscalização. Quanto à utilidade da plataforma, a lei é clara relativamente a uma questão que é a seguinte. Neste momento, a plataforma, tanto quanto sei, o início, ou seja, a pesquisa de dados é feita através de um IPC, portanto, número único de investigação criminal, portanto, aferida a um processo concreto de investigação, obviamente salvaguardando as situações de segredo de justiça. A lei diz que é para a prevenção e investigação criminal. E, portanto, há aqui um caminho ainda a percorrer que eu creio que tem de ser feito, primeiro, testando aquilo que está ganhando as próprias forças, os órgãos de investigação criminal, criando a sua confiança e procurando desenvolver aquilo que diz respeito à informação constante importante para determinados processos de investigação criminal. O passo a dar a seguir requer muito mais atenção, porque se for aplicada no âmbito da prevenção, a fiscalização tem de ser muito maior, porque não está associada a um IPC e, portanto, obriga a um esforço muito maior relativamente à utilização da plataforma. Ou seja, é preciso ter muito mais atenção nessa altura, neste momento, tanto quando eu sei, a plataforma só é possível aceder através de um, começando precisamente por identificar qual é o número do processo a que ela se destina, para se poder fazer a aferição da utilidade da informação, se não vai além daquilo que era necessário. Eu creio que no momento em que a plataforma puder evoluir para o outro patamar, eventualmente será de utilidade, mas muito mais exigente relativamente à sua utilização. Não posso dizer, Sra. Deputada, quais foram as dificuldades no último Conselho, porque eu não estive no último Conselho, se bem que se entenda que há dificuldades em termos do próprio investimento na plataforma, que é preciso em termos tecnológicos ela própria ter no seu update em termos em termos informáticos. Quanto, não sei se, quanto às capacidades e meios do próprio Conselho, naquele Conselho em que eu participei, no primeiro, tivemos toda a colaboração do então Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e das Postas de Segurança também, e creio que estão criados os instrumentos, quer na própria plataforma, que permitem essa fiscalização. E, portanto, não creio que haja dificuldade, ou seja, qual é a perspectiva? É, se não houver fiscalização, não é por falta de meios, mas talvez por falha de quem fiscaliza. E isso temos que assumir, porque daquilo que eu conheço da plataforma, existem meios para a fiscalização. Isso sim, muito obrigada. Não sei se respondi a tudo, creio que sim. Muito obrigada.
Obrigado, doutora. Dou a palavra ao doutor Luciano Calheiros Gomes.
Muito bem. Bom, eu queria, doutora Isabel Neto, naturalmente que disse praticamente o essencial. Algumas questões aqui encaixam, portanto, umas nas outras e, portanto, eu queria só também referir-me a essa questão da plataforma, porque, de facto, o que eu vejo pelo estudo que fiz e pela conversa demorada que eu tive também com o Dr. Paes de Sousa, cuja equipa fez aqui um trabalho relevante que eu gostaria aqui também de realçar, e o Dr. António Gameiro também tem estado neste processo há muito tempo, eu gostaria de dizer que encontrei aqui três momentos. Há um momento de enormes dificuldades, basta dizer que em 2011 a plataforma ainda não tinha sido adjudicada. Depois nota-se que também é difícil muitas vezes a partilha entre os OPCs. Portanto, eu diria, e o deputado Zé Magalhães e o doutor também, o doutor António Gameiro, em 2014 referiam isso, em que o processo estava a fazer-se pouco a pouco, mas estava a andar, mas havia dificuldades, digamos, de alguma colaboração. E, portanto, em 2015 há, de facto, um salto qualitativo. Tem a ver também, julgo eu, com a alteração legislativa da Lei 38 de 2015, que permite o acesso complementar a outras bases de dados, e de facto isso foi, quanto a mim, fundamental, para aquilo que me foi dado a observar. E depois também, agora, a questão da candidatura da própria plataforma, que também parece que tem aqui uma importância primordial. Portanto, eu não posso acrescentar muito mais do que isto, mas dizer-vos que, durante alguns anos, há aqui meia dúzia de anos, em que, de facto, o sentimento de partilha entre os 5 OPCs é difícil, portanto, havia aqui algumas dificuldades, mas naturalmente o Dr. António Gameiro vai falar e, portanto, dirá isto muito melhor do que eu, mas nota-se aqui alguma dificuldade, de facto, em partilhar. Depois, como disse, a partir de 2015 há um progresso. E hoje penso que as coisas estão muito melhor, mas também não sei o estado da arte, porque estou a chegar agora e, portanto, não posso acrescentar mais do que isto. Muito obrigado. Já agora, a doutora Catarina Ferreira colocou aqui uma questão que tem a ver com a Lei 59. Não sei se me permite, também poderia abordar, porque também foi uma situação que, enfim, de alguma maneira tive a ver, que tem a ver com a transposição da diretiva. Eu parece-me que o que nós podemos concluir relativamente a essa à lei 59, e está expresso no artigo 69 da mesma, é que não há qualquer restrição ou limitação na partilha e intercâmbio, portanto, de dados entre os OPCs e destes com as autoridades judiciárias. Portanto, isto resulta do dever de cooperação e parece-me que não há muito mais a dizer relativamente a isso. Portanto, era só.
Obrigado, doutor. Dou as boas-vindas ao Sr. Deputado António Gameiro. Dar-lhe nota apenas que dei nota foi distribuído o seu currículo, portanto, ele é conhecido. Não vou, portanto, pedir ao Sr. Deputado e candidato que faça a sua apresentação, porque eu acho que isso é dispensável nesta fase, dar-lhe apenas a palavra para poder discorrer um pouco sobre, genericamente, as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, que foram esclarecimentos mais genéricos do que particularizados, muito no sentido de conhecer um pouco quais são, do ponto de vista dos candidatos, por um lado, os méritos, as vantagens e os pontos fortes da existência deste sistema e, por outro lado, os desafios que podem ser encarados para melhorar a sua performance. E atendendo especialmente, como eu há pouco referia na sua ausência, ao facto de o Dr. António Gameiro ter sido membro deste Conselho de Fiscalização em dois mandatos já, a sua opinião sobre estes, o seu esclarecimento sobre estas questões mais genéricas é precioso seguramente. E, portanto, dou-lhe a palavra neste quadro, agradecendo que possa ajudar-nos um bocadinho com a sua opinião sobre estas matérias.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas candidatos. Eu peço imensa desculpa pelo meu atraso, que eu fiquei ali parado no corredor, pronto, um lapso, fiquei ali parado, uma pessoa que me interpelou, e eu, em vez de dizer que não podia responder, fiquei a responder-lhe, portanto atrasei-me, peço imensa desculpa por isso, não é meu timbre normalmente chegar atrasado a lado nenhum, mas de qualquer maneira não posso deixar de pedir desculpas. Sr. Presidente, é com todo o gosto que, de facto, abordo esta questão. Nós, de 2010 a 2014, tivemos um período de instalação do Conselho de Fiscalização e da própria PIC. A lei de 2009 veio criá-la sem que tivessem reunidas condições materiais para ela ser efetivada. Portanto, foi preciso construir um sistema que navegasse por cima de todas as bases de dados dos OPCs. Isso demorou o seu tempo. Tivemos também uma mudança de governo. Não posso deixar aqui de sublinhar o papel do Sr. Ministro Miguel Macedo e o seu empenhamento para que isto fosse possível. Depois tivemos um período em que, de facto, por razões de natureza financeira do país, andámos mais devagar. Depois demos de novo um pulo. O empenhamento do Secretário-Geral de Segurança Interna foi determinante para que isto pudesse ser uma realidade. Certo que toda a gente no sistema sabia que aquela candidatura que estávamos a fazer, 2010-2011, era uma candidatura de uma primeira fase. E neste momento temos uma candidatura aprovada para a segunda fase. O que é que aconteceu neste tempo? Foi preciso que os sistemas operativos fossem adaptados a que este sistema operativo pudesse correr sobre esses. Foi preciso comprar novos sistemas operativos para os OPCs, porque os OPCs não tinham capacidade de transmissão de informação para um aplicativo que corria sobre essas bases de dados e que lia os dados que lá estavam, através de cada um dos nós. É como se fôssemos nó A1, temos o nó do Cartaz, da Aveiras, o nó do Cartaz, o nó de Santarém, em cada nó desses está um OPC, portanto só quando lá chegamos e entramos é que conseguimos ver a informação. Portanto, ninguém consegue fazer uma leitura de toda a informação porque não é uma base de dados, é um aplicativo que lê bases de dados. E desse ponto de vista, houve inúmeros problemas técnicos, reportados, aliás, nos sucessivos relatórios mensais do Sr. Secretário de Estado de Segurança Interna, do Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna e da Sra. Secretária-Geral de Segurança Interna agora neste mandato, que demonstram isso e que o relatório que o Conselho de Fiscalização tem todos os anos elaborado e enviado a esta respeitável comissão tem patenteado de forma exaustiva e demonstrativa. Numa segunda vertente, a questão do trabalho do Conselho de Fiscalização face à própria PIC. Temos um módulo de auditoria que não funciona, aliás, o parecer de 2019 acaba mesmo no exercício da função de auditoria e controlo, página 14, entregue nesta comissão, acaba por dizer, assim, durante o ano 2019, manteve-se insuperada a total inoperacionalidade do módulo de auditoria. Portanto, este Conselho a ser eleito vai ter aqui um trabalho de reconstrução com a equipa que vier a ser escolhida para instalar os novos módulos, de adaptar aquilo que existia e que era muito arcaico em 2011-12, para podermos de novo ter um módulo de auditoria a que o Conselho possa confiar, porque, de facto, temos feito auditoria sobre os relatórios do Sistema Geral de Segurança Interna, e não da Sra. Secretária-Geral, e não diretamente, a não ser nas análises que fizemos de processos individuais materiais, ou seja, pedir os processos, ver, porque neste momento temos cerca de 350 operacionais das Forças de Segurança em Portugal a utilizar o aplicativo, a aceder à informação, tanto no nível 1, e depois temos, em razão da cadeia de comando, as escolhas de pessoas estratégicas que, em coordenação e articulação com os diretores nacionais dos OPCs, têm acesso a outro nível de informação e que a podem utilizar. Mas mesmo aí temos feito auditoria para verificar em que circunstâncias, a que informação e qual é o destino dessa informação para não acontecer no Sistema Integrado de Informação Criminal aquilo que vimos acontecer noutros sistemas de informações que não vou aqui qualificar. E, portanto, esse é o grande desafio. Os OPCs têm vindo, e o relatório demonstra, a melhorar muito a evolução anual de indexações. Se olharmos aqui para a página 12, verifica-se que há aqui um 2015 a 2017 um crescendo, 2017 a 2019 mais ligeiro, mas neste momento temos mais de 20, de quase 40 milhões de indexações anuais e, portanto, de utilização muito expressiva. Nomeadamente a Polícia Marítima, a Polícia Judiciária, o CEF e a GNR. A PSP tem tido mais dificuldade, tem tido alguns problemas também de natureza tecnológica que têm suscitado questões de investimento que necessitam com este pacote que está contratado de fundos comunitários a poder resolver. Do ponto de vista dos resultados, aquilo que as observações que o Conselho tem tido, e isto também está patente no relatório, é de que, de facto, é um aplicativo operacional muito importante para recolher informação, para estruturar informação e para relacionar, porque tem um aplicativo interno de diafragma de factos e de indexações, que aí sim o sistema vai aos diversos nós buscar, e por exemplo com a matrícula de um carro ou de um número único de processo, um IPC, pode-se verificar que um carro que participou no assalto estava ao serviço há um ano de uma outra pessoa, se está registado, se não está registado, e portanto as bases complementares, essa mudança da lei em 2015 foi muito importante, porque as bases de dados complementares agregaram também e disponibilizaram. E também o trabalho pedagógico que o anterior e a atual Secretária-Geral de Segurança Interna têm feito junto aos OPCs, no sentido de irmos libertando esta ideia de quinta, a minha quinta e a minha informação, para termos a informação de criminal ao serviço da prevenção e do combate ao crime, que me parece que é o diafragma e o paradigma daquilo que é o trabalho do Conselho, de verificar se acontece, e que tem que ser o dia-a-dia de cada uma das instituições que operacionalizam este sistema. Pronto, para complementar aqui um bocadinho o que os meus dois colegas disseram, e perspectivando aquilo que o Sr. Presidente me solicitou em termos daquilo que foram as questões, e estou disponível para outras que entendam, mais técnicas ou mais específicas, se eu souber, posso ajudar.
Muito obrigado. Eu penso que os esclarecimentos estão dados. Eu, obviamente, que faço votos para a vossa eleição. Penso que são uma equipa com um currículo mais do que capaz e suficiente para esta função. Deixava apenas votos do seguinte: como disse e bem a senhora deputada Isabela Neto, dentro das funções desta Comissão de Fiscalização, deste Conselho de Fiscalização, está necessariamente o controle do funcionamento e da eficácia, como agora ficou também bem explicitado pela resenha que nos fez da parte do Dr. António Gameiro, daquela que tem sido as vicissitudes, o crescimento e as dificuldades de funcionamento da plataforma e deste sistema. Há o controle também, a fiscalização sobre a atividade da Secretária-Geral do Sistema de Informações, do Sistema de Segurança Interna, mas não esqueçam nunca que há um papel fundamental, que é o papel de garante do cumprimento por parte dos OPCs e de todo o sistema de informação criminal, o garante do cumprimento dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. É essa, de resto, a razão principal pela qual este Conselho de Fiscalização não é integrado exclusivamente por magistrados ou por técnicos, digamos, da área da justiça, mas também por cidadãos de reconhecido mérito e eleitos pela Assembleia da República, que será, espero, o vosso caso. E essa função de garante das liberdades, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos face àquela que é talvez a intromissão mais violenta do Estado enquanto entidade abstrata sobre cada um dos cidadãos, como é a investigação e a perseguição criminal. É muito importante nunca perder de vista esse aspecto. A funcionalidade do sistema é fundamental, porque sabemos que a justiça sustentada na investigação criminal é um pilar fundamental do Estado de Direito, mas o Estado tem que ser de direito mesmo. E faço votos, portanto, que tenham sempre presente essa preocupação naquela que espero que venha a ser, naquele que espero que venha a ser o mandato para o qual, na sexta-feira, possam ser eleitos para esta Assembleia. Muito obrigado e termina aqui esta audição. Ainda temos mais uma audição, senhores deputados, peço que não abandonem a sala.